Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você, caro ouvinte da Rádio Coração. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala a partir do Estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados. Recordando sempre que a nossa rádio tem sua sede na cidade de Itaporã. Programa Ponto de Vista, sempre ao sábado, a partir das 7h30 até as 9h, com reprise aos domingos, às 20h30. Como sempre, nosso programa trata de temas importantes, não só para a nossa região, nossas cidades aqui próximas, mas também temas de relevância nacional e, às vezes, até mundial. Hoje, o nosso tema será sobre a crise econômica e as manifestações populares previstas para este final de semana, além das outras que já aconteceram estes dias. Como sabemos, hoje nós falamos de crise econômica de 2015 e, infelizmente, não é como uma possibilidade, é como um fato. Estamos percebendo já as manifestações, né, econômicas através da alta do dólar, do aumento do desemprego e tantas outras realidades que, de fato, provam que a crise já está se instalando. É sobre isso e também, como eu disse, sobre as manifestações populares que já estão acontecendo pelo país, que nós queremos tratar hoje com o Felipe Azuma, presidente da OAB de Dourados, que vai nos falar pelo telefone, com Antônio Nogueira, presidente da SED de Dourados, com Madison Valente, que é vereador aqui em Dourados, e com Basílio João, professor titular de Sociologia da Universidade de São Paulo. E tem tantos outros títulos, né? Recentemente ele concedeu à Globo News uma entrevista sobre este mesmo tema. E daqui a pouquinho ele vai falar conosco também por telefone. Então, conosco, já presente aqui no nosso Estúdio 2, o Antônio Nogueira. Antônio, bem-vindo a este programa, né? Mais uma vez, para tratar desse tema tão relevante hoje para o nosso país.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos os seus ouvintes. É sempre um prazer voltar aqui à sua emissora e falar para esse público que acompanha a Rádio Coração.
Muito obrigado. E Márcio também, bem-vindo, vereador, ao nosso programa, mais uma vez.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, Antônio Nogueira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. É um prazer enorme para nós aqui, enquanto vereador, representando a Câmara Municipal, participar desse conceituado programa.
Muito bem. Queremos agora, então, começar conversando um pouquinho com o Antônio Nogueira. Antônio, nós estamos falando de crise econômica. Podemos dizer que ela já se instalou?
Eu acho interessante esse tema discutido aqui de Dourados, porque nós estamos vendo pelo noticiário nacional que o Brasil está passando por uma grande crise. Mas é preciso se observar que Dourados está fora dessa crise. Eu penso assim, nem por isso nós devemos de nos preocupar com ela. Dourados cresceu no último ano 13,8%, enquanto o Brasil teve um crescimento de PIB de 0,4, Dourados só cresceu 13,8. E até esse momento que o dólar está lá nas alturas, eu creio que para Dourados nós podemos tirar desse momento um bom proveito. Porque o comerciante de Dourados sempre reclamou da concorrência que o comércio do Paraguai faz com as nossas empresas aqui. E com esse dólar alto, o nosso comércio está tendo a oportunidade de aproveitar e tirar grandes resultados da alta do dólar. Mas eu quero dizer o seguinte, que se o fogo está lá no vizinho, é bom a gente cuidar do nosso aqui também. Vamos trabalhar como a gente sempre tem feito nos últimos anos e torcer para que esse fogo dessa crise não chegue aqui para Dourados. Nós temos um dos menores índices de desemprego, nós até temos necessidade de mais trabalhadores. Eu acho que Dourados precisa ter cuidado sim com a crise, mas aqui a gente não tem essa crise ainda.
Ainda. Muito bem, nós estamos no telefone com o presidente da OAB aqui de Dourados, o Felipe Azuma. Felipe, você me escuta?
Sim, escuto, padre. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, padre. Bom dia, Antônio Nogueira. Bom dia, vereador Márcio. Bom dia, amigos, rádio ouvintes da Rádio Coração.
Felipe, nós queremos falar sobre a questão institucional em outro âmbito, né? Que é a questão mais das manifestações populares, né? A partir da OAB, como é que vocês, né? Porque a OAB Nacional, inclusive, soltou uma nota estes dias, juntamente com a CNBB, se manifestando sobre estas questões que estão acontecendo pelo país, né? Que são as manifestações populares. Como é que a OAB vê estas manifestações, né? Alguns dizem que é golpe, outros dizem que é manifestação democrática. A OAB, como ela percebe este momento do país?
Olha, eu não tenho como perceber ou vislumbrar em qualquer manifestação que seja, desde que respeitado os limites legais, o golpe, né? Aliás, a Constituição garante o direito de expressão, o direito de liberdade de expressão, de manifestação, de associação para esse fim. E é claro, e não se pode tapar o sol com a peneira, que nós estamos vivendo momentos turbulentos em razão de todas essas denúncias que têm acontecido aí, e a população... Seria muito estranho se a população ficasse quieta, aliás, aí sim nós deveríamos ficar com, desculpa a expressão, o jargão popular, com a pulga atrás da orelha. Né? Agora, as manifestações, seja as que houveram ontem em favor da Petrobras, do governo Dilma, do governo PT, ou seja aquelas contrárias à corrupção, ou até mesmo aquelas contrárias ao governo Dilma, são legítimas, sabe?
Agora, como a OAB, além desta nota... tem acompanhado e se manifestado sobre as questões da corrupção, que a corrupção é uma das causas que está incentivando as pessoas a irem para a rua. Como é que o OAB... Eu não tenho visto assim, muitas notas, né, veementes sobre esta questão. Ou eu estou lendo pouco ou está faltando alguma coisa.
Isso, infelizmente, tem que admitir, acaba sendo fato. A OAB atualmente tem encarado essa situação, inclusive até mesmo junto à OAB em âmbito federal, né, quero deixar isso bem claro. Tem encarado isso até junto com a CNBB, dizendo que o mal da corrupção está na questão do sistema eleitoral que nós vivemos, e por isso que ela vem encampando aquele projeto de reforma política eleitoral. Né? Então, o presidente em âmbito nacional, Marcos Nisso, vem batendo nessa tecla. Olha, tem que se apurar os fatos, se punir os culpados, mas enquanto não se mudar o sistema eleitoral, não tem como acabar com a corrupção.
Agora, será que a reforma política, que também é encampada pela CNBB, né, que tem usado suas paróquias para realmente fazer com que essa campanha de assinaturas possa atingir o número necessário, né? Parece que de 1,5 milhão, mais ou menos, para ser um projeto assim que tenha peso no Congresso. Mas será que essa reforma, não estamos carregando muito a tinta como se ela fosse acabar com a corrupção?
Olha,
porque a gente sabe que a corrupção, quem é corrupto mexe os pauzinhos para todos os lados, né?
Por a lei da forma que for.
Exato, né? E nós estamos vendo que a corrupção está numa empresa pública, né?
É verdade. Não, de fato, o senhor tem razão. Agora, quando se fala na reforma, e principalmente um dos pontos ali que se trata da reforma, e até inclusive nós já conversamos algumas vezes sobre isso, acho que umas duas vezes mais exatamente, é sobre a questão do financiamento das campanhas políticas por pessoas jurídicas, né? Então, esse é um dos pontos principais, e eu concordo que a reforma deve mexer e deve ajudar nesse combate à corrupção. Agora, pensar por si só que quem, havendo uma reforma política, vai acabar com a corrupção, isso seria inocência demais, né? De fato, quem é corrupto com o sistema, com brechas, vai sempre procurar a maior ou a menor brecha possível para conseguir, de uma forma ou de outra, burlar a lei.
E em relação também a esta questão da reforma o financiamento público de campanha, isso não pode perpetuar, por exemplo, vamos pensar em três partidos grandes, né? O PT, o PMDB e o PSDB. Não perpetuaria pela legislação que pretende, né, ser votada e quem sabe operar daqui para frente, depois da reforma, o sistema político, não poderia fazer com que esses três partidos se mantivessem no poder, porque quem tem mais dinheiro é quem pode mais falar, né? E pela reforma, esses partidos teriam mais possibilidade de angariar fundos, não?
Se nós pensarmos na questão da reforma, analisando a questão do financiamento público de campanha, sim, nós vamos nos deparar com isso, e aliás, essa é uma das críticas que se tem, né? Aliás, essa é uma das críticas que se tem, que pode hipoteticamente vir a acontecer, e diante dessas considerações que o senhor fez, a gente pode vislumbrar um cenário como esse, sim.
Agora, mudando um pouquinho, mas ainda falando do tema, em relação à questão da justiça, né? A gente tem percebido críticas ao Procurador-Geral da República, né, o Janotti, pela lista que ele apresentou, diz algumas más línguas ou línguas boas, ninguém sabe, né? Que ele selecionou quem ele queria colocar nessa lista, né? Inclusive ele fez o presidente da Câmara, né, o Eduardo Cunha, fez uma referência a um político importante aqui do Estado esses dias, né, dizendo assim, olha, por que que fulano ficou fora dessa lista? Por outro lado, existe também uma crítica a ele por aquelas pessoas que ele colocou na lista, né? De um lado, pessoas que criticam porque ele deixou alguns fora da lista e outros porque entraram na lista, como é o caso do presidente do Senado e o presidente da Câmara, né? Como é que você e a OAB têm olhado o papel do Procurador-Geral da República? O Ministério Público em si, a gente sabe que tem feito um trabalho interessante, né? Da Justiça, através do Sérgio Moro e tudo mais, um trabalho relevante para o nosso país. Mas especificamente sobre a figura do Procurador-Geral da República.
Olha, Padre Crispim, agora eu vou falar como quem atua como advogado e ainda mais em causas, às vezes causas criminais, né? É muito difícil agora eu emitir uma opinião, um juízo de valor sobre a ação do Procurador-Geral da República sem conhecer o processo para dizer se houve ou não houve um direcionamento para incluir ou excluir alguém, né? Agora, quem tem sido muito veemente nessa crítica ao Procurador, de fato, tem sido o presidente da Câmara, Federal, o Eduardo Cunha, né? Lá no início, lá quando se começou a Operação Lava Jato, saiu na Veja, então eu vou falar pelo que eu li da revista Veja, que o procurador estava tentando, o geral da República, estava tentando direcionar a situação para dizer que haveria um grande esquema entre as empresas, que haveria um cartel entre as empresas envolvidas, excluindo, assim, pessoas, figuras públicas, de partidos políticos, né? Políticos então eleitos. Essa, vou partir da premissa do que o que a Veja noticiou seja verdade. Isso é ruim, porque se você já estaria imaginando então que estava tendo uma espécie de cobertura para algumas pessoas. E aí depois com essas críticas que vem sendo feitas, que pessoas que tinham sido citadas mais vezes na operação ficaram de fora, como o caso desse político nosso aqui do Estado, e o próprio Eduardo Cunha que diz isso, nos leva a ficar assim, um pouco desconfiados ou com o pé atrás em algumas situações antes de sair apontando o dedo.
Muito bem. Felipe, e como a OAB vai acompanhar, para a gente concluir, né, para que eu possa aqui conversar com os nossos outros, como é que a OAB vai acompanhar, ou já está acompanhando, porque já, as manifestações já começaram, até então pró-governo, né, e pró-Petrobras, né, e aliás, para a Petrobras somos todos, né, para manter o patrimônio da Petrobras somos todos, né, da mesma causa. E também essas manifestações do final de semana, como é que a OAB vai acompanhar tudo isso?
Bom, eu vou falar em âmbito local, tá? Nós tivemos aquela manifestação em junho, 2013, que a OAB local nós acompanhamos, na verdade, como uma forma de observador, que foi um movimento levantado muito pelos estudantes, nós fizemos reuniões junto com os estudantes, com a polícia militar, para que evitasse que, de repente, houvesse, descambasse alguma coisa para violência ou violação a direitos humanos. Então, acompanhamos naquela oportunidade como observadores. Nessa agora, inclusive, uma coisa que eu falei na reunião lá da sede, junto com o Antônio Nogueira, as manifestações têm mais foco, diferente das de junho de 2013, e que, inclusive, eu me recordo que naquela oportunidade o senhor falou no seu programa que tinha gente lá dizendo que estava protestando contra tudo e contra todos.
Exato.
Né? A nossa manifestação das entidades envolvidas, foi o que ficou convencionado ali na reunião da sede essa semana, nós vamos fazer uma manifestação apartidária, é claro que é uma manifestação política, não tem como deixar de ser, mas é uma manifestação apartidária, sem qualquer vinculação político-partidária, contra a corrupção, né? Seja ela de quem quer que seja, de quem quer que for. Né? Mais à frente, nós não sabemos o que vão ser os desdobramentos dessa operação e das pessoas envolvidas e no que elas estarão sendo citadas como envolvidas. Aí, isso poderá ser objeto de outra manifestação. Então, nós aqui vamos caminhar junto com a população. É claro que ali vão ter pessoas gritando fora Dilma ou impeachment, mas o objeto da nossa manifestação agora, das entidades, é contra a corrupção, de um modo geral, essa que nós temos visto aí.
Muito bem. Ô, Felipe, obrigado pela sua participação, viu? Quem sabe essa semana a gente volta a falar um pouquinho no pós-manifestação.
Ok, fico às ordens, Padre Cristinho. Um abraço a todos.
Um abraço. Márcio, vamos falar agora, nós partimos da questão econômica, né? Vamos para a questão jurídica, agora vamos para a questão política, né?
Sim.
Há uma crítica também que a oposição quer fazer um terceiro turno.
Sim, existe.
Você, como político e como alguém de oposição, né? Que é do DEM, né?
Isso.
Que é bem o contrário mesmo.
Bem ao contrário.
Exato. Como é que você acompanha estas críticas feitas, sobretudo, por aqueles que apoiam o governo?
Isso é natural dentro do processo político, que se tente descaracterizar as manifestações. Eu não vejo dessa forma, de que a oposição esteja querendo criar um terceiro turno, como se, de repente, não aceitasse o resultado do processo eleitoral. Eu vejo que nós estamos vivendo, de fato, uma crise muito séria do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. E é exatamente por isso que, de uma forma suprapartidária, a sociedade, de forma organizada, está ocupando as ruas. E essas ruas não estão sendo ocupadas por partidos políticos.
Mas pela população.
Pela população, a manifestação das pessoas, que talvez pela frustração, até mesmo ao idealismo que nós assistimos e acompanhamos de 15, 20 anos atrás, de que um novo país era possível, né? Isso era muito pregado, e a sociedade acabou se decepcionando, percebendo que o partido que aí está comandando hoje esse país está promovendo as mesmas coisas que outros partidos foram criticados por eles próprios, com relação à questão da corrupção. A corrupção é uma praga dentro da sociedade, mas nunca, na minha opinião, vi de forma tão instalada, tão prejudicial à sociedade, a ponto de transformar a Petrobras, vamos se referir a Petrobras, de uma das empresas de maior potencial do mundo, transformar a Petrobras naquilo que é, né, naquilo que está acontecendo hoje.
Certo. Agora, em relação às manifestações desse final de semana, elas tendem a ser até a partidária, né?
Sim.
Claro que tem grupos ligados a partidos, mas também tem grupos que não têm partido, né?
Que
uma grande
tem.
Maioria certamente não vai para esta manifestação ligada a um partido, né?
Isso.
Mas vai pelo sentimento cívico, né?
Vai pelo sentimento, né? Pela responsabilidade cidadã.
Isso.
É o exercício da cidadania, né? Porque uma das virtudes que todo cidadão tem que ter também é o poder do questionamento.
Exato. Por outro lado, nós estamos vendo, né, essas outras manifestações que estão acontecendo, democraticamente também. Nós podemos dizer que essas outras manifestações que aconteceram esses dias, elas são apartidárias?
Aí eu já não vejo desta forma. Eu vejo que alguém está ainda indefeso, né? É, como se diz. Também é uma... Não deixa de ser uma... É uma decisão, parece até de governo, que coloca o seu povo na rua para contestar uma manifestação maior, para tentar encobrir, para dar a conotação que isso é algo puramente político. E não é. Isso é um desejo da sociedade.
Antônio, nós, até essa notícia que você deu agora, que Dourados cresceu 13%, né? E existe nessa conjuntura, porque estamos próximo do Paraguai, para o comércio aí uma possibilidade interessante, né? Já com o dólar quase a 13,30, né? No Paraguai já deve dar 3,30.
3,24 aqui no Brasil
no
ontem.
Brasil.
E o Paraguai opera sempre com o dólar turismo, deve estar aí na casa dos 3,40.
Meu Deus, não dá para comprar mais nada. Como é que Dourados pode realmente se proteger? Ou se o Mato Grosso do Sul, pela conjuntura econômica, né, já que nós não temos problema de água, por enquanto, né? Já que nós temos uma economia mais baseada na agricultura e na pecuária, o boi está caro, né? Como é que o Mato Grosso do Sul pode, nesta crise, se proteger? Mas aí depois nós temos outras implicações, a implicação de impostos, né? Que aumentou sensivelmente, sobretudo para os mais pobres, quando a desoneração não veio. Como é que o Mato Grosso do Sul, dentro dessa crise, pode se comportar para não entrar de cheio como estados como São Paulo, que é, a questão da indústria certamente vai sofrer muito?
Eu vejo o seguinte, nós ainda somos um estado pequeno dentro do contexto do país. Mas a gente tem uma característica importante, que é de uma grande produtividade nos nossos campos, um grande momento de investimentos produtivos estão sendo feitos aqui no estado. E Dourados também está nessa onda de receber grandes investimentos. Eu vejo que a instalação de alguns anos para cá das usinas que nos cercam, com a diferença das usinas de São Paulo ou do Nordeste, que elas incorporaram muita tecnologia ao seu processo. Quando, lá naquela oportunidade atrás, que iam se instalar as primeiras usinas, os ambientalistas bateram para que proibisse a queima da cana. Longe disso aí causar um problema, foi uma grande solução para a nossa região. Hoje as nossas usinas são todas tecnificadas, que não queimam a cana, e isso gerou mais oportunidade de emprego, mais oportunidade de negócio. As nossas usinas aqui do entorno, hoje, elas queimam todo o bagaço, toda a sua palha, e ao invés de ser só produtoras de álcool e açúcar, também passaram a ser geradoras de energia. Então, com isso, incorporou muita riqueza para a nossa... para a nossa região aqui. A nossa pecuária ainda continua sendo muito forte, a nossa agricultura muito boa, e isso traz dividendos para a nossa região aqui. Quando nós vemos aí a prefeitura empenhada em qualificar mão de obra para servir todo esse complexo, nós vemos que isso também gera empregos muito, muito bons, e que Dourados, com isso, mantém aqui o dinheiro que esses empregos geram aqui. Por isso eu acho que Dourados, o Mato Grosso do Sul, ainda está num bom momento. Mas volto a falar, o fogo está em torno de nós. Temos que ter cuidado.
Em relação à questão do comércio especificamente, você falou do ano passado, esse crescimento, já que você representa a associação comercial, né? Os comerciantes começam a sentir já isso agora, nesse mês... Nesses meses, janeiro, fevereiro e março, já ou ainda continuam vendendo como antes?
Eu vou dar o testemunho de um empresário que esteve comigo essa semana lá na associação, do ramo de remédios. Ele falou assim, o ano passado a minha empresa cresceu 54% em faturamento. Esse ano, nos dois primeiros meses, a mesma empresa já cresceu 47% de faturamento em relação aos meses iguais do ano passado. Bom, pode ser isoladamente uma empresa só, mas eu sinto que o nosso comércio tem tido uma melhora, sim. lá algum índice nosso lá de observação, que é relação a crédito, o SCPC, ele nos diz que as empresas pararam de consultar os seus clientes, ou diminuíram o ano passado. Isso quer dizer que o cliente ficou melhor. Ele não está sendo necessário consultar a inadimplência dele. E por outro lado, também um outro indicador interessante, é que muito mais pessoas, consumidores, procuraram o SCPC para poder melhorar, liquidar as suas contas. Eles foram lá limpar o nome, como a gente diz. Então, aumentou esse índice de pessoas que foram limpar o nome. E aumentou, diminuiu o número de pessoas que foram buscar crédito. Ou seja, as pessoas estão se capitalizando melhor, pagando as suas contas em dia, ou até, quem sabe, migrando para o cartão de crédito, que é uma forma segura do comércio receber, e isso não traz prejuízo para o comércio. A associação ainda não tem dados concretos, não tem como pesquisar ainda o aumento de vendas ou não, mas como você, quando passa perto de uma fonte de calor, você sente o calor próximo de si, a gente está perto do comércio e está sentindo que o comércio não está com essa dificuldade. É evidente que, se você pensar pontualmente, pode ter alguém que não está bem, mas isso acho que é fato isolado.
Muito bem, eu queria mandar aqui um abraço para Jéssica Carlesco, de Laguna Carapã, para Beatriz Casari, também para a Bruna Vicência, para Rosana Silva, que manda um abraço para todos, para Edinair dos Santos, que mora em Catalão, lá em Goiás, né, que por acaso é minha prima, né, eu acho que ela está escutando por causa disso também, em Goiás, né? E depois também aproveitar aqui, já que mandaram um recadinho aqui, pedindo, atendendo o convite do Papa Francisco, que pediu que a gente rezasse pelo mundo, né, porque o mundo nos assusta com tanta violência e tantas outras coisas, corrupção. A corrupção não é um problema somente do nosso país. Então, na Catedral Diocesana, desde das 18 horas de ontem, nós estamos fazendo adoração, com os grupos se revezando a cada 2 horas. E a Osaí manda dizer que é a pastoral do enfermo, ficará responsável das 8 às 10 horas. Portanto, daqui a pouquinho, o pessoal da Pastoral dos Enfermos, lá já fazendo a sua parte com a adoração. Nós vamos a um breve intervalo e já retornamos com os nossos convidados aqui no estúdio. Vamos falar também com o professor Basílio João Júnior, que é titular da cadeira de Sociologia na Universidade de São Paulo.
Programa Ponto de Vista.